Vamos a Salmo capítulo 25, versículo 14. Salmo capítulo 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos anima a desejarmos intensamente ser mais íntimos teus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da pregação é: não apenas conheço, sou íntimo dele. A versão corrigida diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, em vez da palavra intimidade. Na realidade, no termo original hebraico, a ideia é de um relacionamento confidencial, de uma amizade íntima. Na realidade, quem é íntimo do outro conhece segredos do outro, então, de fato, há um certo casamento de ideias aí. É natural alguém ficar orgulhoso quando conhece uma autoridade, alguém muito importante, ainda mais quando goza da intimidade dele. E aqui o autor fala da possibilidade de alguém ter intimidade com o próprio Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, Santo, Puro, Reto. Então, só essa possibilidade do ser humano ter intimidade com um Deus desse já é muito, muito significativo. Coisa que os pagãos não tinham, por exemplo. Tinham muitos deuses, mas eles tinham era medo muitas vezes, terror, e eram deuses, na imagem deles, caprichosos, cheios de defeitos, também, como os seres humanos. E aqui a Bíblia dá é a possibilidade real de um ser humano pecador, como todos são, ter intimidade com Deus. Saber os segredos desse Deus, usando o original inclusive, claro, os segredos que esse Deus quer revelar, não revela tudo, nem poderia. Agora, ninguém é íntimo de outro se não conhecer bem a personalidade do outro, a família do outro, os planos do outro, os projetos, as aspirações do outro. E veja, coisa interessante, a passagem, ela liga a intimidade de Deus com o quê? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, ou seja, os seus projetos, os seus propósitos, o que ele quis revelar, o que ele quer com o homem, que planos ele tem para se relacionar com o homem. Então, essa aliança aqui, entendo eu, representa o que Deus quer que o homem conheça dele, incluindo traços da própria personalidade, do caráter deste Deus, está tudo embutido aí. Vamos a Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 21, famosa passagem que Abraão recebe a visita de três homens, que depois nós vemos que esses três homens, na realidade são dois anjos e o próprio Deus, numa teofania, que apareceu numa forma humana, provavelmente o próprio Senhor Jesus Cristo, no estado pré-encarnação. Seja como for, aqui é o próprio Deus conversando com Abraão. Então, no versículo 17, Gênesis 18, 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Olha aí, Deus vai contar um segredo dele para Abraão. Deus vai contar um plano que Deus tem em mente, obviamente particularizado para o caso de Sodoma e Gomorra. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, e ele mesmo responde. Mas antes de responder, ele explica por que ele não vai ocultar para Abraão. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, Aí fala sobre Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor. Pronto, agora Deus vai revelar o segredo dele a Abraão. No 20: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei, olha os detalhes, e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então Deus diz para Abraão exatamente o que está começando a fazer, que é averiguar. Obviamente aqui tem uma linguagem muito de acomodação, o aspecto humano, Deus dizer que vai ver se é assim mesmo, claro que ele sabia tudo, mas eu não quero entrar no texto, apenas mostrar que aos íntimos Deus fala, Deus se revela, que é como dois amigos íntimos aqui na terra. Só que hoje Deus não aparece mais a nós e diz assim: eu não vou ocultar ao fulano, ao cicrano, o que eu vou fazer, como fez com Abraão, de uma maneira extremamente personalizada. Ele não faz isso mais hoje. Então, ele não fala mais nada conosco, fala através das Escrituras. E há ainda um aspecto que ele fala pelo Espírito Santo, que nos orienta, e nos corrige, nos disciplina. Ele fala conosco, não de uma maneira audível, mas ele trata conosco. Mas eu quero chamar a atenção de um aspecto importante. Quem deseja se aproximar de Deus, recebe então uma capacidade para entender mais esses segredos, ou algo da intimidade dele que ele quer transmitir a quem valoriza e quer essa intimidade. Essa capacidade chama-se iluminação. Por que que alguns leem a Bíblia e não entendem coisa nenhuma? Muitos não são nem habitação do Espírito, não tem nem a ajuda do Espírito Santo em nada, porque não se tornaram ainda salvos em Cristo, né? São cortados de Deus. Mas vamos pegar aqui um grupo de crentes. Então você vê, um lê, pode ler a Bíblia 10 vezes no ano, e entende pouco. Ah, porque ele não é inteligente, faz um teste de QI nele que vai dar lá embaixo. Não, tem nada a ver, ele é inteligentíssimo, aliás, é o primeiro da classe dele. Aí você vê outro, e tem uns entendimentos, tem uns insights, tem umas sacações impressionantes. Parece que Deus revela mais através do mesmo texto, da mesma Bíblia. Salmo 119:18 diz assim, Salmo 119:18, o salmista pede: desvenda os meus olhos. Para que você quer que eu desvende os seus olhos? Perguntaria Deus. Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa capacidade de contemplar. Vamos para o versículo 125 do mesmo Salmo. Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. É claro que esse conhecer é entender. Se for só ler, então abra e lê. Não precisa nem entendimento. Se esse conhecimento for só ler, lê, uma criança lê. Mas não, é evidente que o salmista pede por capacidade de entender melhor o que Deus quer dizer. Duas passagens no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Sobre essa capacidade de entender mais as coisas de Deus, das Escrituras, para ganhar intimidade com Ele, que é o nosso assunto. 2 Coríntios 4 e 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, mostrando esse fenômeno, ou essa atuação que o Espírito Santo tem no crente. mais ou menos. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, diz assim, Efésios 1, 17 e 18, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Aí mostra o efeito dessa iluminação, para saberdes, um, qual é a esperança do seu chamamento, da sua chamada, dois, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, três, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, e a passagem continua. Então aqui é uma aula sobre esta iluminação que o Espírito Santo concede aos crentes, e a consequência dessa iluminação, que obviamente não vou desenvolver, mas fica aí o desafio: peça a Deus que lhe ilumine, ilumine o seu conhecimento, ilumine o seu coração, lhe ajude a entender as profundidades que Ele permita que você conheça das Escrituras. Não é algo fora do comum, no sentido de conhecer mistérios que Ele não revelou a ninguém, algo bem especial, só você. Nem estou falando de espécie ou de uma categoria de crentes que alcançam um nível tal de revelação e de conhecimento só reservado a poucos, e certos segredos que Deus guardou para alguns. Não estou falando disto, porque os segredos que Ele tem para, eu não vou dizer nem para os crentes, para a raça humana inteira, está aqui dentro. Tudo que Ele quer que o homem conheça dEle, está aqui dentro. Eu estou falando é de crentes que valorizam mais conhecer a este Deus, entendem que a maneira de conhecê-lo melhor é mergulhando nas Escrituras, mas vai entender que para mergulhar e compreender o que está aqui, só com a ajuda de Deus, ajuda esta chamada iluminação, e pedir de uma maneira consciente, de uma maneira repetitiva, até frequente, mesmo como um objetivo claro: Senhor, me ilumina, abre meu entendimento para entender o teu segredo. Para que você quer isso? Para ser o sabichão? Para ser um grande pregador? Para fazer um livro dessa grossura de teologia? Não, é para ser íntimo teu mais, para te conhecer melhor. Eu quero mais intimidade contigo. Ah, um crente que pede iluminação para entender as Escrituras com o objetivo de ganhar intimidade com o Senhor Jesus Cristo, intimidade com Deus, tipo da oração extremamente doce ao paladar de Deus, com certeza. Agora, para alguém ter essa intimidade, a própria passagem já mostra duas necessidades. Primeira, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, temor, que significa respeito, reverência, reconhecimento de que Ele é Deus, conhecer a distância entre você e Deus. É interessante, eu com os netinhos, querendo intimidade com eles e amizade com eles, brinco com eles. Eles não entendem bem a diferença e brincam comigo, e às vezes de uma maneira que eu tenho que dizer: respeite o vovô. Aí eu tenho que parar e pensar, eu tenho uma certa culpa, porque eu estou brincando com eles, e eles estão querendo brincar comigo. E na brincadeira deles, eles dizem um termo, falam de uma forma tal, que não entenderam ainda que, mesmo tendo intimidade com o vovô, não pode igualar o vovô com o coleguinha da escola. Mesma coisa passa com o pai, passa com a mãe, claro. Então, a intimidade não significa que desaparece alguma distância que exista entre as duas pessoas que querem intimidade e que de fato são íntimas. Há distâncias entre um empregado e um patrão, entre um pai e um filho, entre uma autoridade e um que não tem autoridade, que recebe a autoridade do outro. Podem até ser íntimos, mas existe diferença. É exatamente o temor que causa o reconhecimento dessa diferença. Temor, não é medo, é respeito, um reconhecimento de que entre eu e o Senhor Jesus Cristo sempre haverá uma grande distância. Não posso me imaginar chegar no céu, encontrar Cristo e tocar-se na barriga dele, como a gente faz com um amigo íntimo. Diga lá, a minha cabeça arranha. Mas eu sou íntimo dele. É, eu sei que você é íntimo dele. Ao mesmo tempo, veja quem você é e quem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que eu não gosto, não gostava numa certa fase, já passou mais isso. Quando era comum no meio evangélico, dizer, Jesus é meu chapa. Eu sempre achei aquilo de mau gosto. Jesus na veia. Eu gosto de Jesus na minha veia. E certas expressões que eu achava que estavam confundindo, talvez não, eu acho que de boa vontade, querendo mostrar intimidade, talvez tivesse até intimidade mesmo com ele, crentes novos, alguns que falavam isso, eram pessoas que foram viciadas, em vez de droga nas veias, agora vai ter Jesus na veia, e Jesus foi o primeiro surfista, porque ele andou em cima do mar, e botava adesivo nos carros. Homem, não chamo Jesus de surfista não. Surfista tão diferente a imagem que nós temos de surfista. Não, mas é porque eu sou surfista e me converti e amo a Cristo. Entendo isto, mas olha o temor. Procura intimidade com Cristo. Sim, isso é saudável, é ótimo, mas não confunda. Confundiu, dá problema. É esse tipo. Exatamente esse tipo de arranhão que causa em nós, em alguns pelo menos, porque não tem. Está faltando alguma coisa, é o temor, é a reverência. Então, a primeira coisa, temor a Deus. Nunca, por mais íntimo que você venha a ser de Deus, do Pai, de Cristo, do Espírito Santo, nunca confunda isto com ser absolutamente igual e não despreze a reverência, o respeito, o temor. Em Provérbios capítulo 3, versículo 32, há uma passagem que fala na mesma... Uma frase fala na mesma palavra aqui, intimidade. Provérbios 3 e 32, que diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com o quê? Intimidade. Mesma palavra no hebraico. Então, segunda necessidade para quem deseja ser íntimo de Cristo, retidão, andar retidão, ou seja, conforme os padrões dele, ou seja, em obediência. Não pense em ser íntimo de Deus e ao mesmo tempo ser desobediente ou não dar muito valor aos princípios dele, ao que ele quer de você, é incompatível. Então, pense em temor e pense em retidão, obediência aos princípios de Deus. Agora, bom mesmo é se nós tivéssemos um modelo na raça humana de intimidade com Deus, para nós podermos tomar como exemplo. Nós temos esse modelo. O Senhor Jesus Cristo, raça humana, ele é da raça humana, perfeito homem. E eu quero tocar em alguns pontos aqui do Senhor Jesus Cristo com o Pai, para mostrar alguns aspectos da intimidade dele e tirar algumas lições. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, versículo 20. Eu vou ler o 20, apenas para mostrar que ele estava falando com os discípulos. Versículo 19, eu vos dei autoridade, está falando com os discípulos. Versículo 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Aí no 21, naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 22, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho, senão o Pai. Ele não está mais falando com o Pai no 22, está falando com os discípulos de novo. Então no 19 ele falava com os discípulos, no 20 ele falava com o Pai, e no 22, no 21 falava com o Pai, e no 22 voltou a falar com os discípulos. Ele misturava conversas com os discípulos com conversas com o Pai. Ele mesclava. Sabe a ideia que dá? É que ele queria envolver o pai com o que estava acontecendo aqui. Pai, vamos entrar nessa conversa? Pai, obrigado, porque tu revelaste coisas fantásticas a esses pequeninos. Aliás, estou falando com eles, mas... Pessoal, um minutinho aqui. Aí fala com o pai. Aí depois volta a falar com ele. Ó, porque o meu pai, ele mistura conversa com discípulos e conversas com o pai. Eu acho isso belíssimo. Você tem esse costume, está estudando matemática. Aí para, senhor, coisa linda que eu estou vendo aqui. Como é que pode? Essa fórmula aqui, esse conhecimento que tu deste a esse gênio que eu estou estudando aqui, que coisa fantástica. Aí volta para matemática. Aí mistura matemática com o pai. Outro dia eu estava conversando com, visitando um amigo, gravemente enfermo, queria ser submetido a uma cirurgia. Eu tinha pensado, antes de ir embora, eu vou fazer uma oração aqui. Aí na hora de ir embora, antes de eu falar, ele disse, vamos orar. Eu pensei, que coisa gostosa, os dois tiveram a mesma ideia. Conversando com o outro, aí oramos a Deus, aí depois voltamos a conversar de novo. Agora, eu sei que faz parte de uma visita mais formal, em que um está muito enfermo, vai ser operado e tal. Eu sei que faz parte essa oração, muitas vezes, no final de uma visita. Então, não estou indicando que obrigatoriamente isso mostre intimidade com Deus, pode até nem mostrar, mas eu estou dando um exemplo em que nós poderíamos fazer isto de uma maneira muito mais intensa, muito mais natural, não apenas visitando alguém de uma maneira muito formal, que talvez nem voltasse da mesa de cirurgia. Mas natural, batendo um papo. Rapaz, vamos fazer uma oração aqui, bem rápida a Deus, em pé aqui na calçada mesmo? Vamos. E ora ali, 30 segundos a Deus, entrosa o pai no assunto, entrosa, né? Ele sabe de tudo. Mas entrosa, envolve, e ora bem rápido e volta a conversar com o irmão lá. É isso que eu acho, isso nós fazemos muito pouco. Orar no fim da visita a gente faz muito, mas fazer isso de uma maneira muito mais informal e muito mais frequente, fazemos pouco. Jesus fazia bastante. Um segundo exemplo que entra também com outra lição dele, João 11, Lázaro morto, no túmulo de Lázaro, João 11, 41 e 42, eu acho essa frase dele espetacular. 41 diz, João 11, 41, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então, ele estava falando com o pai, antes com os discípulos, as irmãs. Aí depois fala com o pai, aí já fala com o morto. Tudo ali, junto. Então, além desse exemplo de envolver o pai no que estava acontecendo, tem um segundo ponto. Que é a total afinidade entre o que Jesus pedia e o que o pai respondia. Esse aliás dele aqui é de um valor incalculável pelo que revela. Aliás, deixa eu explicar isso aqui. Eu sei que tu me respondes em tudo que eu peço. Agora ele está explicando isso para quem? É para o pai ou para os discípulos? E o pai precisa de explicação? Não, mas os discípulos precisavam. Então ele falou para o pai e para os discípulos ouvirem, envolvendo de novo. E, agora vamos concentrar num aspecto, tudo o que ele pedia, o pai dava, mostrando o quê? O conhecimento profundo que o filho tinha do pai, intimidade total. Quando se tem intimidade com o outro, sabe-se até o que o outro vai dizer, muitas vezes. O pressupõe-se se erra pouco. Outro dia alguém disse para a Sandra, pergunte para o Mauro se ele quer isso. Então a Sandra riu e disse, eu vou perguntar, eu tenho certeza que ele não vai querer. Ora, foi só de negócio. Mauro, tu quer isso? Não. Intimidade demais. Ela tinha absoluta certeza que eu não ia de jeito nenhum querer aquilo que me sugeriram lá. intimidade. Então Jesus Cristo tinha um nível de intimidade com o Pai, que ele até explica aqui para os outros compreenderem. Tu me respondes tudo. Quer garantir mais respostas às suas orações? Aumente na sua intimidade com Deus. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Nunca saberemos. Mas poderemos aprender um pouco mais. Poderemos ter nossas orações mais bem feitas, não perfeitas, mas mais bem feitas. Orações, o que eu quero dizer com mais bem feitas? Atitudes, mil coisas, mas quero focalizar num ponto, que estão mais de acordo com o coração do Pai. E que nós, como é que nós vamos saber isso? Intimidade com Ele. Terceiro exemplo de Jesus Cristo, João 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, na famosa oração sacerdotal de Jesus. Essa é uma passagem entre muitas outras, especialmente em João, em que Jesus mostra a convicção que ele tinha um trabalho a fazer, uma missão que ele havia recebido do Pai. Ele tinha isso em mente o tempo todo, mostrando que a existência dele, ou existência, talvez melhor dizendo, a permanência dele na terra, que existência ele sempre teve, até mesmo para trás, nunca teve início, mas ele como homem, aqui, como ser humano, ele tinha uma missão, e ele tratava com o Pai continuamente sobre esta missão. Ele me enviou, eu tenho uma obra a fazer, eu tenho uma comida a comer. Ele falava muitas vezes disso, mostrando na intimidade que ele tinha com o Pai, mostrando a necessidade que ele tinha, primeiro, mostrando a consciência de que ele tinha um trabalho a fazer, e segundo, a necessidade de prestar contas, de dizer para os discípulos, dizer ao mundo que ele tinha esta missão. Ele prestava contas a Deus continuamente, aqui nós vemos inclusive. Então, pergunto eu, você tem esta intimidade com Deus, no sentido de estar continuamente dando a Ele satisfação do que você está fazendo aqui, quanto à missão que você recebeu dEle? Você tem uma missão aqui. O mais importante assunto que você vem a fazer, que você tem que fazer na terra, é fazer o que Deus quer que você faça. A sua vida não é uma coisa solta. Deus não lhe criou por acaso. Então não tem sentido orar a Deus apenas pedindo coisa e agradecendo coisa. Pedindo coisa e agradecendo coisa. É bom pedir, é bom agradecer. Mas a relação do crente com Deus vai muito além de apenas orar agradecendo e pedindo. É uma verdadeira prestação de contas também. À medida que a vida de cada um vai avançando, como é que eu estou? Senhor, me ajuda a entender a minha missão, me ajuda a ser fiel, me ajuda nisto. Eu estou tentando, sou falho, caio muito, mas vai então tratando com Deus dia a dia sobre esta missão. Agora, sem intimidade, sem esse entendimento, vai ficar uma vida meio à parte de Deus, crente. Aí agradece e pede, e quando vai ver, os pedidos 90% é pelas coisas daqui, pelas coisas daqui, pelas coisas daqui, pelo fulano, pelo ciclano, pela saúde, não sei o que, dinheiro, papapá, isso aquilo mais, pedindo, coisas listas, tudo bem, e agradecendo, é muito bom também ser grato, mas não se esqueça, orar a Deus não é só agradecer e pedir, é prestar contas, conversar com Ele, tratar com Ele. Quarto e último exemplo de Jesus Cristo, que eu não vou ler, porque são tantas passagens que eu não vou ler nenhuma. Vou falar do que é. Sabe o que é? O costume dele de falar do seu Pai. Uma das coisas lindas que eu acho da vida de Jesus na terra, que para mim é muito edificante, é o quanto ele gostava de falar do seu Pai. especialmente no Evangelho de João. Falava muito, muito, e a gente quase que sente o prazer que ele tinha, a saudade que ele tinha do Pai, a vontade de voltar para o Pai. Geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Estava que não suportava viver ao lado de tanto pecado, um homem que não tinha pecado algum, mas tinha uma missão a cumprir. E ele dizia aqui, no capítulo 17 mesmo, dizendo, pedindo para o Pai glorificasse a ele, como ele fazia antes, versículo 5, agora glorifique meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele estava com saudade daquela época, saudade é uma maneira de dizer. Você gosta de falar do Pai, para as pessoas, de Deus, de Cristo, mas é gostar, é ter prazer, gozo nisto, não é só como obrigação, tem que evangelizar, falar de Jesus, João 3,16, decorei o versículo, decorei lá, estou com 10 folhetos num bolso, 15 no outro, estou pronto, estou armado, tá? Ótimo que você esteja armado com 1000 folhetos, eu estou querendo saber se você tem prazer de falar com ele, não é só para evangelizar, é com outro irmão, já está evangelizado, com outro crente, com outra irmã, falar de Cristo, falar de Deus, faz parte das suas conversas gostosas, falar de Cristo. Se não faz, sua intimidade com Deus, parece que anda muito modesta. Então fica aí a pergunta, e obviamente não só falar, a boca fala do que está cheio o coração, não é só falar, é estar com Cristo na sua mente, mesmo sozinho. Seria interessante um aparelho que medisse os pensamentos. Agora, não sei se a gente ia ter coragem de usar esse aparelho. De manhã cedo acordou, liga. Desligou. De noite dormiu, desliga. Automaticamente ele desliga. Aí agora vamos ver o que, que esse camarada pensou. O que, que você pensou. O que, que eu pensei. Quantos por cento do que você pensou está diretamente envolvendo a pessoa do Pai? Está diretamente envolvendo Cristo, a pessoa dele, conversas com ele, oração com ele, prestação de contas, o que for. Seria muito interessante saber quantos por cento você usa do seu pensamento, da sua mente, da sua imaginação, para pensar, conversar com Deus. Quero terminar com um exemplo muito bonito de Jó, lembrando os bons tempos, coitado, Jó aqui estava no meio de uma tempestade. Jó, capítulo 29, depois voltou a bonança e ele teve muitas bênçãos e tudo, mas nesse meio do fogo aqui, ele olha para trás e diz uma coisa muito bonita. Eu vou ler do 1 ao 4, Jó 29, do 1 ao 4. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dizem que Deus me guardava. E ele estava um bocado amargo aqui também, mas não importa, ele está olhando para trás. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, ideia de iluminação, hein, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quero só perguntar a você, se você pode dizer que a amizade de Deus, a intimidade com Cristo está sobre a sua tenda, sobre a sua casa, sobre a sua alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, um Deus que se permite ter intimidade conosco, dizendo de outra forma, nos permite ter intimidade contigo. Muito obrigado pelo privilégio. Talvez tu tenha diminuído um pouco o teu padrão de santidade, permitindo que pecadores tão ruins como nós cheguemos à intimidade contigo. Não. Simplesmente tu fizeste cair sobre o teu filho amado tudo o que nós merecíamos. A tua santidade foi totalmente preservada, tua justiça, quando tu não poupaste o próprio filho querido teu. E agora, em Cristo, nós estamos 100% justificados, perdoados pelo sangue dEle, pelo efeito do sangue dEle em nossas almas. Tu olhas para nós e não vê mais pecado algum. Aí então tu podes dizer, venham, venham e tenham intimidade comigo, porque vocês são tão puros quanto puro é o meu filho. Obrigado pelo privilégio de podermos ao menos chegar na tua presença, que já seria um grande privilégio, mas muito além disso, podermos ter intimidade contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele que causou tudo isto e possibilitou esta amizade íntima, nós te pedimos e agradecemos. Amém.